Agora a gente fala sobre audiência pública, consulta para transformação de novas zonas em diversos lotes privados do município, que será realizada no dia 29, às 7 horas da noite. Para falar sobre esse assunto, estamos ao vivo aqui no estúdio da CBN Maringá com o diretor de habitação de Maringá, Márcio Lorim. Olá, muito boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde, Luciana. É um prazer estar aqui.
O que exatamente essa audiência ela vai debater? São novos lotes de ZEIS, é isso?
É, na realidade a audiência ela tem o objetivo de ouvir a população sobre um determinado procedimento que o poder municipal está tomando, ou seja, ele está transformando o zoneamento da cidade. E isso pressupõe a participação da população, né? Para opinar, para dizer que aquilo vai provocar um impacto, pode ser positivo, pode ser negativo. Então, nesse sentido, a gente ouve a população para equacionar melhor a intervenção que a gente está fazendo.
E essa audiência, então, ela vai ser realizada no dia 29, tem que se inscrever para participar, como é que faz?
Sim, a pessoa pode fazer a inscrição pelo site, pelo próprio site da prefeitura, né? A gente tem o link. E ela pode participar presencialmente, ela pode optar pela opção presencial, que na Câmara nós temos lá 50 lugares. É muito importante que ela participe presencialmente, o debate fica mais dinâmico. E também pode participar online. Então, os canais já estão no nosso site lá da Prefeitura.
Tem um prazo para se inscrever?
Tem um prazo, o prazo termina semana que vem.
Dia
24, e claro que em última instância a gente pode estender esse prazo, mas é melhor que a pessoa faça a inscrição antes.
E por que é importante participar desse debate?
Veja, o território da cidade, né, pressupõe a participação, né, a gestão democrática do território. Né, o prefeito Ulisses Maia ele assume isso como uma prerrogativa da sua gestão. Né, e nós levamos isso muito a sério. Então, consultar a população sobre as nossas ações não só é uma consulta e obedece à lei, que é o plano diretor da cidade, como também enriquece o processo. Que uma cidade projetada com a participação de todos é uma cidade melhor.
Diretor, explica para a gente o que é a ZEIS, né? O que são essas zonas especiais de interesse, né? Como que é?
Zona especial de interesse social, né?
E quantas habitações já existem nesse modelo aqui em Maringá?
Veja, esse faz parte de um instrumento de planejamento urbano, onde a gente lança a mão de vazios urbanos, ou seja, a gente fez um chamamento público, os proprietários desses vazios de áreas na cidade, onde não se poderia construir verticalmente, ou seja, não se poderia construir prédios, vamos imaginar assim, somente casas. E a contrapartida é que essas construções, ou seja, para o proprietário, o terreno dele rende mais, porque ele pode construir mais onde ele não poderia, só que a contrapartida exigida pela prefeitura é que ele produza habitação que foque num determinado extrato da população, ou seja, para pessoas com renda máxima até 3 salários mínimos. Então o foco é produzir habitação que possa atender essa população que até então não tem lugar no mercado. Então a gente cria um mercado, a gente intervém para que essas pessoas que não têm acesso no mercado convencional possam ter acesso. E quando a gente faz essa transformação, a gente possibilita que o empresário possa fazer esse produto e esse produto tem esse deságio em função do valor da terra. Porque aquela terra, até então, ela tinha um valor para se produzir apenas casa. Quando a gente pode aumentar o potencial, aquilo fica viável para o empreendedor.
E essa liberação de prédios verticais, de prédios mais altos, ela não traz nenhum impacto ambiental? Porque se antes não podia, né, e foi liberado, tem algum?
Na realidade, impacto, tudo traz impacto. Toda intervenção no ambiente urbano tem impacto. Esse procedimento de se fazer audiência pública, de se debater, de se estudar, é justamente para analisar, mitigar ou compensar esses impactos. Né? Você está provocando um adensamento maior na cidade. Mas nós estamos indo na direção da cidade compacta, ou seja, uma cidade mais econômica, onde o custo cidade é menor também para todos os habitantes, que a cidade, quanto mais espraiada, mais cara é para os seus habitantes. Não é só para quem mora nas ZEIS, é para todos, né? Porque o IPTU todo mundo paga. Então veja que essa ação é uma ação bastante racional, está de acordo com os princípios da ODS, do desenvolvimento sustentável, e a gente vai caminhando com esse processo de transformação do território para poder abrigar essa população no sentido de tornar uma cidade viável para todos. Inclusão, é um processo de inclusão. É o maior programa habitacional do Paraná. Então, a gestão Ulisses Maia, ela faz porque nós temos por exemplo, um potencial para 20 mil unidades habitacionais. Até agora,
quantas vezes já foram abertas?
Nós já aprovamos mais de 60 áreas, e inclusive agora terça-feira tem assinatura no Casa Fácil Paraná, que é um programa do governo do estado que ele subsidia a entrada para esses empreendimentos, que mais de 1.000 unidades vão assinar um termo festivo agora em Curitiba. Então veja, além dessas moradias, elas terem um valor acessível, ou seja, tem um compromisso de vender para essa população entre salário mínimo, nós contamos com o subsídio federal do Casa Verde e Amarela, somado ao subsídio do Casa Fácil Paraná, que é 15 mil.
No mesmo imóvel?
No mesmo imóvel.
É?
Então a pessoa vai ter uma oportunidade única, né?
É, e daí fica o subsídio total é de quanto? Daí?
Pode chegar a R$45 mil.
Porque
você tem 15, você tem 28, se não me engano, o subsídio máximo da Casa Verde e Amarela, mais 15. E esse 15 é linear. Ou seja, se a pessoa não tiver que dar esses 15 de entrada, ela pode abater nas prestações, né? É uma iniciativa do governo do estado do Paraná. Então, o nosso programa habitacional, ele fica bem fortalecido com isso. Uhum. Porque a entrada é um gargalo, né?
Uhum. E são imóveis de que valor?
O valor, ele tem como teto os parâmetros do Casa Verde e Amarela, mas nós estamos contando com valores de lançamento em torno de 150 mil. Uhum. Né? Claro, que daí os subsídios vão deixar esse imóvel mais barato.
Ah, tá. Bom, então são 60 áreas, né, que foram já indicadas, né, aprovadas para se tornar AZEIs.
Houve já transformação em torno de 60 áreas. Né? O que acontece é que agora nós estamos fazendo uma audiência pública para permitir que mais áreas. Porque o que acontece? O engajamento ao chamamento, ou seja, o atendimento ao chamamento público, não pressupõe já que o empreendimento vai sair. Tem todo um processo que muitos ficam no meio da estrada. Por isso que nós fazemos, isso é um processo contínuo de chamamento, de resposta, de aprovação dos projetos, de verificação do impacto, de aprovação no Conselho Municipal de Gestão Territorial, de passo por audiência, Câmara Municipal... E o crivo também dos órgãos financiadores, porque esse empreendedor tem que ter um know-how, tem que ter o potencial para produzir isso mesmo. Então, muitas vezes a gente pensa, nossa, mas são muitas áreas. Não necessariamente, porque você precisa lançar muitas áreas para que poucas deem resultado. Mas o potencial é bem rico.
E Maringá tem tanto vazio urbano assim?
Maringá tem vazios urbanos. Eu não digo que seja tanto.
Essas 60 áreas são vazios
urbanos? São vazios urbanos. São vazios urbanos. Né? São áreas que não estão cumprindo a sua função social. Porque a função social da terra urbana é garantir moradia.
Uhum. Então, nessa audiência, a população vai ser consultada para quantos lotes a mais?
São 35 áreas que estão sendo... apresentadas, né?
Uhum. Além dessas 60 que já foram
Além
aprovadas.
Além das outras que já foram aprovadas e que, em alguma medida, muitas delas, a gente pede a revogação da lei. Porque foi transformada em zona especial, uma vez não cumprido aquilo que tinha sido pactuado, o zoneamento retorna.
Ah, é?
Sim.
Quanto tempo tem o dono da área para dar
Esses prazos, eles são especificados em lei. Então, nós temos lá 6 meses para apresentar os projetos, depois 1 ano para início e obra, e esse prazo até, é claro, por motivo de força maior, a gente sabe que obras, elas têm um prazo definido de acordo também com a possibilidade, as intempéries têm um papel muito importante nisso, e a gente pode estender. Mas o que faz também a gente revogar é o não atendimento inicial.
Né? Algumas já foi revogada?
Algumas já foram solicitadas a revogação.
Já?
Uhum. Sim, porque a primeira audiência pública, se não me engano, já faz uns 3 anos, né? Quase. Uhum. Então a gente já teve todo um processo, até áreas que já foram construídas e foram inauguradas. Né? Recentemente a gente teve um conjunto que foi inaugurado numa área dessa. Né? Uhum. Então a gente já pôde observar o sucesso desse processo. Né?
E quantos estão em construção? Tem algum imóvel em construção?
Hoje nós já temos um em construção que tem 600 unidades e temos agora a assinatura desses mais 3 empreendimentos, de 3 empreendedores distintos, que totalizam em torno de 1.000 unidades, que vão assinando já esse termo festivo no Casa Fácil Paraná, já vão dar início às obras.
As obras.
Sim.
E aí essas pessoas que são contempladas, elas estão na fila da casa própria? É assim que fala? Existe essa fila ainda?
Veja, nós temos um cadastro. E aí o que acontece? Há uma prioridade. Os empreendedores que vão levar a cabo o seu empreendimento, eles têm que oferecer esse empreendimento durante 30 dias exclusivamente para aqueles que são cadastrados. Então as pessoas têm essa prioridade no atendimento. Claro que depois desses 30 dias elas continuam sendo atendidas, mas nós colocamos isso em contrato como contrapartida, a necessidade do empreendedor guardar esses 30 dias de atendimento exclusivo para a fila. Sem contar também que uma das contrapartidas é a produção de 1% das unidades que ele vai produzir, um número equivalente a 1%, ele também tem que produzir casas em terrenos do município e doar para o município. Porque aí a gente vai atender a população mais vulnerável ainda, que é aquela que não pode nem alcançar esse financiamento, com renda abaixo de 3 salários mínimos, bem abaixo. Tem pessoas que não têm a capacidade de acessar esse financiamento.
E essas casas vão ser construídas aonde? Onde?
Nós já tivemos casas entregues, já construímos, são lotes que o município tem. Nós temos agora, já deve estar terminando, com a entrega prevista agora para janeiro, 7 unidades, que foi em função desse empreendimento de 600 unidades que está sendo construída. E temos já a previsão de construção, e mais 2 que já foram entregues, que foi daquele empreendimento que foi inaugurado recentemente. E aí a gente assenta essas pessoas que estão numa lista de vulnerabilidade.
E essa vulnerabilidade, ela é tão grande que essas famílias também não teriam condições, por exemplo, de participar de um condomínio, não é isso?
Sim, não só de participar de um condomínio, mas de acessar um financiamento, porque o financiamento é feito pela Caixa Econômica Federal. Então é exigido um certo grau de estabilidade financeira. E a gente tem pessoas que não têm essa estabilidade, né? Então a gente precisa atender elas de outra forma. E aí outros programas do município, aliados a esse, também vão atender, que são as unidades produzidas com dinheiro do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social. Né? Esse dinheiro do próprio município, que a gente constrói unidades. O Jardim Munique agora vai receber um conjunto de 22 unidades, onde a gente vai atender também uma parte da população.
E de que forma que essas famílias são atendidas? Elas entram nessa casa, elas têm como é que é o formato do contrato?
O contrato de venda com elas são 170 parcelas de 20% do salário mínimo. Então a gente tem lá firmado um contrato com elas e elas vão pagar, só que não é exigido nenhuma ficha, análise de crédito, nada disso, porque a gente sabe das condições dessas famílias. Né?
Uhum. Quantas pessoas hoje estão no cadastro da direção?
Hoje a gente tem em torno de 6 mil pessoas, né, cadastradas.
6 mil pessoas cadastradas. Bom, então essa audiência pública no dia 29, importante a participação da população para discutir e debater sobre essas zonas de interesse social, né?
É de extrema importância a participação das pessoas, porque como eu disse, a participação enriquece o planejamento.
Tá certo. Muito obrigada pela participação aqui no CBN Maringá, segunda edição. Uma ótima tarde.
Imagina, eu que agradeço. Obrigado.
Nós conversamos com o Márcio Lorim, que é diretor de habitação de Maringá, e falamos sobre a audiência pública que vai ser realizada no dia 29 deste mês, às 7 horas da noite, na Câmara Municipal, com participação presencial, mas também pode ser acompanhada de forma online. A audiência pública consulta para a transformação de novas zonas em diversos lotes privados do município.